7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Vão ser investidos 350 bilhões de dólares no Plano Nacional de Mineração.
A ANEEL lança cartilha que explica aos consumidores, entre outras coisas, como pedir ressarcimento nos casos de falta de energia.
Alimentação e transportes levam a inflação do mês passado a atingir a maior taxa desde 2005, mas o governo acredita que a partir de março os preços devem cair.
Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Depois de ouvir a sociedade numa consulta pública no ano passado, o Plano Nacional de Mineração foi lançado hoje pelo Ministério de Minas e Energia.
Ele prevê investimentos de 350 bilhões de dólares para o setor até 2030.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o último plano de mineração foi elaborado há 17 anos e esta é a primeira vez que se faz um planejamento de longo prazo.
Os recursos previstos no plano vão ser aplicados em pesquisa mineral, mineração e transformação mineral, bem como em infraestrutura e logística. Carla Vatier explica.
O plano tem três eixos básicos: permitir maior intervenção e presença do Estado, garantir a sustentabilidade nas etapas da cadeia produtiva e agregar valor à produção. E faz ainda uma projeção de investimentos para os próximos anos. Prevê que eles cheguem a 350 bilhões de dólares até 2030. Durante o lançamento em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que o tema é uma prioridade da pasta e defendeu mudanças na gestão dos bens minerais.
Essas mudanças abrangem desde maior controle e fiscalização dos direitos minerários, até o retorno para a sociedade dessa riqueza extraída, a qual, na maioria das vezes, é exportada sem nenhum beneficiamento no país. Assim, o momento é mais do que propício para explicitarmos claramente o que o Brasil espera de suas reservas minerais e aquilo que a mineração pode fazer pelo país.
Atualmente, o setor mineral representa 4,2% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, 20% das exportações brasileiras e é ainda responsável pela geração de 1 milhão de empregos diretos. O Brasil se destaca como produtor de minério de ferro, nióbio e bauxita, entre outros minerais. Um grande potencial que ainda encontra obstáculos para crescer, segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Paulo Camilo Pena.
Em primeiro lugar, a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Precisamos estabelecer uma relação de competitividade mais adequada com os países com os quais o Brasil disputa o comércio internacional. A logística de transporte é também algo complicado, difícil, principalmente aquela ligada ao mercado internacional. E hoje nós temos um calcanhar de Aquiles, que é a mão de obra, algo realmente preocupante para a atividade mineradora brasileira.
Esse é o quarto plano direcionado para o setor. O último foi feito em 1994. De Brasília, Carla Vatier.
Indígenas e representantes de movimentos sociais da região do Rio Xingu trouxeram hoje aqui em Brasília um abaixo-assinado para ser entregue à presidenta Dilma Rousseff.
Eles não querem que as obras da usina de Belo Monte, a maior usina de energia elétrica brasileira, comecem.
As lideranças indígenas foram recebidas pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Rogério Sottili. Eles trouxeram um documento de protesto contra a construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu. Na carta, eles pedem a paralisação imediata do projeto da hidrelétrica. No mês passado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, concedeu uma licença de instalação parcial que autoriza obras preparatórias para a construção da usina. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foram 30 anos de discussões em torno do assunto. E agora que há licença para a instalação do canteiro de obras, nada vai ser interrompido.
A nossa matriz energética contempla a origem hídrica e por isso nós temos a matriz mais limpa do mundo e renovável, com energia barata, que é a energia das hidrelétricas. Se nós não pudermos construir hidrelétricas, nós vamos ter que construir térmicas poluentes a custos muito mais elevados. Belo Monte é uma usina, é um aproveitamento hidrelétrico que vem sendo discutido há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Agora, nós obtivemos a licença para a instalação do canteiro de obras e vamos iniciar a obra. Nós estamos dando todas as explicações muitas vezes parte da sociedade, estamentos sociais pedem, nós não nos recusamos a explicar, estamos informando a todos, fazendo tudo às claras, mas a construção vai ser iniciada dentro de muito pouco tempo.
O governo pretende investir 19 bilhões de reais nas obras. Se for concluída nos moldes atuais do projeto, a usina terá capacidade de gerar 11.200 megawatts e será a terceira maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Três Gargantas e da binacional Itaipu. Será também a maior usina hidrelétrica totalmente nacional. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Além das lideranças indígenas, também assinaram um documento representantes do movimento Xingu Vivo para Sempre, da Aliança em Defesa dos Rios Amazônicos, da Aliança Tapajós Vivo, do movimento Teles Pires Vivo, da campanha popular Viva o Rio Madeira Vivo, da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira e do movimento dos atingidos por barragens.
Em nota, o ministro-chefe em exercício da Secretaria-Geral da Presidência da República, Rogério Sottili, garantiu que vai entregar as assinaturas à presidenta Dilma.
E afirmou que este governo vai dar continuidade ao diálogo com os movimentos sociais.
Na semana passada, 7 estados do Nordeste e alguns municípios do Piauí ficaram sem luz ao mesmo tempo.
E hoje foi a capital paulista que teve blackout em alguns bairros.
E quando falta energia, o que fazer para ter de volta o dinheiro do prejuízo com aparelhos queimados, alimentos estragados ou comércio que ficou sem atividade?
Essas e outras respostas estão na Carta de Serviços ao Cidadão, lançada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
Além de explicar como acessar os serviços de abastecimento, a cartilha traz os direitos do consumidor de energia. Gabriela Mendes.
A comerciante Edizênia Passos é dona de uma padaria em Brasília. Há 3 meses, um corte no fornecimento de energia deixou o estabelecimento sem luz por quase 2 dias. O prejuízo estimado é de R$ 28 mil.
Perdemos muita coisa, perdemos produtos, todos os produtos perecíveis que foram avaliados pela nossa nutricionista, feita a retiragem, porque para não corrermos riscos de fazer nenhum tipo de venda indevida. Tivemos prejuízo com funcionários, que eu tenho uma folha de pagamento de 27 funcionários que ficaram parados. Tive o prejuízo de meu lucro cessante, que eu deixei de vender durante 2 dias, e os 2 ou 3 dias subsequentes também vendi precariamente, porque não tinha produtos na loja, porque a minha fabricação demora um pouco, nem as massas não ficam prontas de uma hora para outra, tem massas que gastam mais de 24 horas até elas serem maturadas, trabalhadas, então não é tão simples assim um reabastecimento de uma panificadora como se acha.
Desde o dia em que a panificadora ficou sem luz, Edizênia busca o ressarcimento junto à distribuidora de energia elétrica. Insatisfeita com o atendimento que vem recebendo, ela decidiu entrar com uma ação na justiça contra a empresa. Por também ser advogada, Edizênia soube como procurar os direitos dela. Mas, para quem não sabe como agir nessas situações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, lançou a Carta de Serviços ao Cidadão. Nela está o trabalho desenvolvido pela agência, que regula o fornecimento de energia de todo o país e é responsável por fiscalizar e solucionar os problemas no abastecimento. A cartilha explica como acessar esses serviços. De acordo com o Nelson Rubner, diretor-geral da ANEEL, a ideia é melhorar o atendimento ao cidadão.
O consumidor tem muita dificuldade para saber a respeito de seus direitos, suas questões, e como tem até informação básica, ou seja, as próprias agentes institucionais, mesmo empresas, têm muita dificuldade às vezes para entender, mas onde que eu acho um dado a respeito da tarifa que está sendo praticada para mim? Então, a Carta do Cidadão coloca isso: bom, se você quer saber a respeito da tarifa, você procura, vai ser na página da ANEEL, no endereço tal, no acesso de tal forma, então explica para o cidadão como é que eu coloco, como é que eu faço para ter um acesso, uma questão de um pedido de ligação. Não, isso é tratado numa resolução específica da ANEEL, que é a resolução 414, onde tem todas as informações que o consumidor precisa saber sobre os seus direitos, tudo aquilo que ele com relação ao atendimento da empresa. Então a carta diz isso, quer dizer, mostra para o consumidor todas as informações que são necessárias para ele ter acesso a esse serviço importante que é a energia elétrica.
Para a Edizene, a cartilha é uma ótima ferramenta de apoio ao consumidor.
A cartilha é interessante, principalmente para o consumidor comum que não tem acesso à legislação, que não entende, porque são informações complexas. Eu sou advogada e mesmo assim, com a resposta da SEB, informando sobre as instruções normativas, portarias, decretos que refere-se ao sistema de eletricidade, é muito complexo para o consumidor comum entender aquilo. Então tem que ter realmente uma cartilha que facilite o entendimento do consumidor para que ele possa acessar todos os mecanismos de se ver ressarcido de um prejuízo desse.
A cartilha está disponível nos postos de atendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica em todo o país e também na internet, no www.aneel.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
E a diretoria colegiada da ANEEL decidiu hoje aplicar uma multa de R$43.300.000 para Furnas Centrais Elétricas por conta do blackout que deixou 18 estados brasileiros sem luz em novembro de 2009.
A estatal foi considerada culpada pelo desligamento no sistema, pela demora em recompor o abastecimento, por problemas na manutenção das subestações e pelo descumprimento dos procedimentos de operação do sistema.
A multa inicialmente era de R$53.300.000 e foi reduzida depois da análise de um recurso administrativo. Mesmo assim, essa é a maior multa já aplicada a uma empresa do setor pela agência.
A Furnas tem 10 dias para pagar a multa. 7:12 no horário brasileiro de verão.
A gente que costuma ir ao supermercado, Kátia, sabe que o preço dos alimentos tem aumentado muito nos últimos meses, não é mesmo?
Tem sim, Luciano. Outro dia eu fui comprar tomate e quase caí quando vi o preço. E como eu, muita gente também tem percebido esse aumento. É o caso da pedagoga aqui de Brasília, Maria de Fátima Dantas, que conversou hoje com a gente sobre isso.
Eu, quando eu vou no supermercado, considerando o preço de antigamente com o de hoje, realmente está muito difícil. Está muito, muito pesado, está muito caro. O trivial que a gente usa, o feijão, o arroz, que é obrigatório na mesa, né, na nossa mesa, que a gente... Eu sou mineira, então a gente tem que ter realmente o feijão, o arroz, a carne, a verdura. Então isso está pesando muito no meu bolso.
A constatação da pedagoga Maria de Fátima coincide com os dados sobre inflação divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
De acordo com o IBGE, a inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,83% em janeiro, a maior taxa desde abril de 2005. E quem vem mais uma vez explicar melhor esses temas de economia para a gente é a jornalista Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Edla, os alimentos novamente pesaram bastante para o resultado da inflação de janeiro, né?
Foi sim, Kátia. Não só alimentos, mas também os transportes. Esses dois itens juntos foram responsáveis por quase a totalidade da inflação de janeiro. Os alimentos vêm sendo, desde setembro, os principais causadores da inflação, Kátia. Em janeiro, eles ficaram em segundo lugar, porque janeiro costuma ser o mês em que os transportes, assim como as escolas, elevam seus preços. De acordo com os dados do IBGE, os preços dos alimentos cresceram 1,16% entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, enquanto nos transportes a alta foi de 1,55%. A coordenadora de índice de preços do IBGE, Eulina dos Santos, lembra que o transporte pesou muito no bolso do trabalhador no mês passado.
Os ônibus urbanos foram reajustados em 4 regiões metropolitanas importantes. Isso teve um impacto muito forte sobre o índice, já que as tarifas de ônibus, as passagens de ônibus são muito importantes e são um gasto forte no bolso do brasileiro.
Agora, se transporte e alimentação pesam muito no bolso do brasileiro em geral, no bolso dos mais pobres, então, segundo os dados, segundo os cálculos do IBGE, a inflação para as famílias que ganham até 6 salários mínimos ficou ainda maior. Para essas pessoas, Kátia e Luciano, a inflação foi de 0,94%, contra 0,83% do IPCA. E quando a gente vê assim, zero, pode pensar que é pouco, mas não é não, viu?
Sim, porque quando se soma a inflação dos últimos 12 meses, o IPCA de janeiro ultrapassa a meta de inflação para esse ano, não é, Edla?
Exatamente, a meta de inflação é 4,5%. E nos 12 meses ela está perto de 6%. Ultrapassou o centro da meta, mas é bom lembrar que ela está dentro da margem de tolerância, que é de 2%. de 6,5% para mais, né?
E esse índice, o maior dos últimos 5 anos, preocupa o governo, Edlan?
O Banco Central, que é o responsável por adotar medidas necessárias para manter a inflação sob controle, tem manifestado preocupação, sim. E elevou em janeiro, inclusive, a taxa básica de juros da economia, a Selic. E quando a taxa de juros sobe, a tendência é que a inflação diminua, porque os preços caem. Hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que é isso que pode ocorrer. Ele falou que essa alta de janeiro já era esperada e, a partir de março, os preços devem cair.
Não é um problema do Brasil, porque transporte e educação, fevereiro e março, cai. E mesmo commodities também estão num patamar elevado no mundo. Eu acredito também que elas vão ter uma trajetória descendente ou estável nos próximos meses. Significa que nos próximos índices a tendência é de arrefecer a situação. Não digo fevereiro ainda tem uma pressão de transporte, mas a partir de março, abril, vocês vão ver esse índice diminuindo.
E só para complementar o comentário da pedagoga Maria de Fátima Dantas e a sua preocupação, né, Kátia? Ouvimos isso. A dona Maria agora há pouco. Os alimentos que mais subiram de preço em janeiro foram tomate, cenoura, frutas e hortaliças.
Obrigada, Edla Lula, mais uma vez pelas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo brasileiro vai propor a criação de uma lei para regulamentar o repasse de recursos públicos para as organizações não governamentais.
O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, em Dakar, no Senegal, durante a 11ª edição do Fórum Social Mundial.
A repórter Angélica Coronel está em Dakar e tem mais informações sobre a proposta.
A proposta está sendo debatida com as organizações não governamentais e vai ser apresentada oficialmente nos próximos dias. Encarregado das negociações com os movimentos sociais, o ministro Gilberto Carvalho disse que essa é uma prioridade da Secretaria-Geral da Presidência.
Uma das possibilidades é a constituição de um fundo público a que as ONGs e as entidades teriam acesso de maneira autônoma, coordenado pelas próprias entidades, claro, sob a fiscalização de um ente público, mas coordenadas pelas suas próprias entidades, que poderiam selecionar projetos que atendam, digamos, a um parâmetro de interesse social. Então, o estudo desse fundo, onde podia estar envolvido o BNDES, a Petrobras, outras estatais, é uma das formas, por exemplo, que estamos estudando.
O representante da Comissão Internacional do Fórum, Cândido Grisbovski, concorda com a ideia de um fundo que ajude a financiar as atividades das organizações não governamentais no Brasil, mas faz ressalvas.
A questão essencial é pensar na nossa independência e autonomia, porque o governo que menos precisa é de subservientes. O governo precisa de críticos responsáveis, que exerçam, em nome, vamos dizer, dos direitos da cidadania, uma vigilância bastante dura sobre as políticas, a avaliação de políticas.
Para o ministro Gilberto Carvalho, é necessária uma lei que regulamente a relação do Estado com as organizações da sociedade civil, já que hoje muitos convênios acabam sendo questionados pelo Tribunal de Contas da União e vão até parar na Justiça.
A ausência de uma lei mais clara faz que, muitas vezes, esses convênios feitos com entidades acabem nas barras do Tribunal de Contas. E muitas pessoas, muitos funcionários públicos e também pessoas que compõem as ONGs, acabem sendo responsabilizadas por pagar multas e dívidas impensáveis. Nós temos muitos casos no Brasil. É preciso uma lei mais clara que compreenda o fenômeno, o processo dessa ação social, para que se evite esse tipo de problema.
A 11ª edição do Fórum Social Mundial vai até sexta-feira, 11 de fevereiro. De Dakar, no Senegal, Angélica Coronel.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou hoje um edital no valor de 12 milhões e 300 mil reais para a construção de cisternas em cidades do Rio Grande do Sul.
Os recursos vão ajudar a população que sofre com grandes períodos de seca no estado.
Dados da Defesa Civil Estadual mostram que atualmente 16 cidades gaúchas estão em estado de emergência por conta da forte estiagem.
Vamos saber mais na entrevista que o nosso editor Aldilei Ribeiro fez hoje com Rômulo Paes, secretário executivo do MDS.
Quem é que pode participar desses editais?
São os municípios. Agora, os municípios do Rio Grande do Sul podem participar do edital. Agora, essa ação é coordenada pelo Rio Grande do Sul, porque é a partir deste entendimento de municípios e o governo do estado que será feita a locação de cisternas, ou seja, onde essas cisternas serão colocadas. Porque os municípios atingidos, no total de municípios atingidos, são 16 municípios atingidos. Então, eles, obviamente, vão definir, junto com o governo do estado, quais os municípios que receberão as cisternas.
E o senhor poderia dizer para a gente como é que funciona essa estrutura das cisternas de placa de cimento? Como é que ela é feita? Quais são os materiais utilizados?
Então, essa é uma estrutura combinada, na verdade, de cimento e ferro. E ela é necessária que seja feita dessa forma, porque no solo do Rio Grande do Sul, em particular, ele esquenta e esfria bastante. Então, isso há, na verdade, um processo de contração do solo, que pode inclusive quebrar a cisterna. Então, por isso que essa é uma tecnologia específica para terrenos dessa natureza. Nós temos um domínio muito grande dessa tecnologia, uma tecnologia social bastante desenvolvida no semiárido brasileiro, cerca de 1000 municípios, onde nós temos uma experiência com essa cisterna. São cisternas de 16 mil litros, cisternas grandes, portanto, em geral. Nós trabalhamos com cisternas até menores, cerca de 8 mil litros, mas essas especificamente são cisternas maiores, e por isso então essa tecnologia, ela precisa ter essa composição em termos de materiais, e tem funcionado muito bem no Brasil. Inclusive, nós exportamos para vários países como Haiti, países da África, que têm utilizado a nossa tecnologia, que se comprovou uma tecnologia muito eficaz para solos desse tipo. É muito importante que as famílias saibam utilizar a cisterna, ou seja, saibam fazer a captação da água, captação de forma adequada para evitar a contaminação da cisterna. Saibam também, na verdade, como cuidar para que a cisterna não seja invadida por animais ou assim, outros meios de contaminação possível, para que a água é uma água para beber, então é água para consumo humano. Então é muito importante que as famílias saibam captar, limpar as cisternas e manter a água das cisternas devidamente protegidas de qualquer tipo de contaminação. Então é preciso que as famílias, portanto, tenham um domínio de como utilizar a cisterna, saibam usar de forma adequada.
Além do Rio Grande do Sul, algum outro estado ou região, principalmente o semiárido nordestino, tem editais abertos?
Não, este é um edital de emergência para atender uma demanda específica do Rio Grande do Sul. Agora, editais para o semiárido estão também a ponto de sair. Mas isso segue uma rotina do nosso calendário anual, onde nós lançamos o edital todo ano e, obviamente, todos os municípios que estão, esses cerca de 1000 municípios do semiárido brasileiro, para qual este programa é direcionado, podem se habilitar. Este ano, excepcionalmente, em função da estiagem no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo um edital direcionado ao estado do Rio Grande do Sul.
Rômulo Paes, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Prazer, é tudo meu, um abraço a todos.
Desde 2003, o Ministério já apoiou a construção de mais de 320 mil cisternas em domicílios e escolas na região do semiárido do país.
Outras informações sobre o programa Cisternas em www.mds.gov.br.
Candidatos aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU do Ministério da Educação têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino superior onde foram selecionados.
O SISU é um sistema eletrônico que as universidades públicas usam para escolher estudantes que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem.
Mais informações em sisu.mec.gov.br.
O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional da Construção Civil, que variou 0,27% em janeiro.
Em relação a dezembro, o aumento foi de 0,01 ponto percentual.
No mês passado, o custo nacional da construção por metro quadrado foi de R$ 768,44.
Desse total, segundo o IBGE, 57% foi gasto com materiais de construção e o restante em mão de obra.
Os estados do Piauí e Tocantins tiveram as maiores taxas mensais. Já Mato Grosso e Alagoas apresentaram as menores variações.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Até 2030 vão ser investidos US$ 350 bilhões no Plano Nacional de Mineração.
A ANEEL lança a cartilha que explica aos consumidores, entre outras coisas, como pedir ressarcimento nos casos de falta de energia.
Alimentação e transportes levam a inflação do mês passado a atingir a maior taxa desde 2005, mas governo acredita que a partir de março os preços devem cair.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC oferecer serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.